Senhoras e senhores deputados, nós vamos dar início à nossa reunião. O Bloco de Esquerda enviou ontem um pedido de antecipação do ponto 3 e a Iniciativa Liberal tinha pedido o adiamento, mas tendo havido já um adiamento potestativo, a senhora deputada quer que seja votado. Faça favor, tem a palavra, senhor deputado.
Muito obrigada, senhora presidente. Ora, independentemente de já ter feito um adiamento, ser sido feito um adiamento potestativo, o regimento prevê que se possa fazer novo adiamento por unanimidade. E, portanto, eu gostaria que fosse votado este requerimento da Iniciativa Liberal, porque, ao mesmo tempo, nós fizemos um pedido, um requerimento, para ouvir um conjunto alargado de entidades relevantíssimas para este tema. Este tema é um tema em que se estão a pôr em causa direitos que conflituam uns com os outros. E, portanto, para podermos tomar uma decisão consciente, informada e salvaguardando, obviamente, o interesse das pessoas, era importante poder ouvir estas entidades. Eu lembro que crianças, ou jovens, neste caso, com 16 anos, são criminalmente imputáveis. Podem mudar de género com a autorização dos pais, podem tirar carta de mota até 125 de cilindrada, portanto têm um conjunto alargado já de responsabilidades e de deveres e de direitos. E portanto, quando estamos a tomar decisões sobre a proibição efetiva de algo que neste momento está previsto na lei, que pode ser feito com a autorização dos pais, estamos obviamente a incidir sobre os direitos que lhes estão consagrados. E, portanto, na visão da Iniciativa Liberal, era importante ouvir estas entidades para perceber, de facto, o impacto que esta alteração legislativa poderá ter ao nível dos direitos dos jovens de 16 anos, ou entre os 16 e os 18, e para podermos tomar uma decisão mais informada. Nós abstivemos-nos na generalidade, exatamente para dar o benefício da dúvida, para se poder fazer um trabalho profundo em especialidade sobre o tema. O Bloco de Esquerda, ao pedir o adiamento do nosso requerimento e ao querer que isto seja discutido sem mais e, portanto, fechando completamente a discussão que se possa ter após ouvidas essas entidades, restringe, no fundo, esse trabalho profundo que eu acho que deveria ser aproveitado de se fazer nesta comissão. E por isso eu gostava que ficasse registada em ata a votação deste requerimento que nós apresentámos para adiamento, porque queremos, obviamente, pelo menos dar aos deputados a possibilidade de ouvirem essas entidades, caso que se aprove o requerimento que a Iniciativa Liberal apresentou. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Num ponto de vista estritamente formal, que é aquele que a mesa acaba de evidenciar, estamos a falar de dois requerimentos diversos. O primeiro é o requerimento da Iniciativa Liberal para adiamento do ponto 3, e relativamente a esse adiamento, aplica-se o disposto no artigo 100A do Regulamento, que na verdade não implica uma votação, porque aquilo que diz o artigo 100A, 1, a linha B, é que adiado por deliberação da Comissão, se tal for proposto pelo Presidente ou requerido por qualquer grupo parlamentar ou deputado único, e obtida a anuência do partido proponente quando corresponde ao segundo adiamento. Ou seja, relativamente a um segundo adiamento, basta a oposição do proponente para que o adiamento não possa acontecer. E, portanto, aquilo que pergunto ao Bloco de Esquerda é se pretende opor-se a este requerimento de adiamento.
Obrigado, Sra. Presidente. Só para um esclarecimento, este requerimento apresentado pela Iniciativa Liberal não foi discutido na reunião anterior porque a Iniciativa Liberal não esteve presente na...
Peço desculpa, Sra. Deputada, mas neste momento já não está no uso da palavra.
Eu só queria
deixar uma nota para facilitar o processo decisório. Nós estamos a falar de dois requerimentos diferentes.
Sim, sim.
Uma coisa é o requerimento de adiamento do ponto 3 da Ordem de Trabalho, é sobre esse que estamos a falar. Outra coisa é o requerimento da IEL para audição num conjunto de entidades. E, portanto, neste momento estamos a falar do ponto 3 da Ordem de Trabalhos. Relativamente a esse, rege o artigo 100, a linha A do Regulamento. Senhor Deputado, o que pergunta é se opõe ou não ao adiamento.
Senhora Presidente, compreenderá que pronuncie, para efeitos de ato e de registro, sobre o que foi dito pela Iniciativa Liberal, mas posso começar por responder. Queria fundamentar porque é que o Bloco de Esquerda se opõe à manobra dilatória que a Iniciativa Liberal está a tentar empreender nesta mesma comissão. Houve uma reunião desta mesma comissão, a semana passada, em que o PSD, ao abrigo do regimento, pediu o adiamento potestativo deste ponto para ser discutido, apreciado hoje, e é essa a intenção do Bloco de Esquerda. A Iniciativa Liberal entregou um requerimento para ouvir um conjunto de instituições, que, diga-se passagem, essas mesmas instituições, o Bloco de Esquerda consultou muito delas neste processo legislativo, não pode todo subscrever que existe um conflito de direitos. Aliás, a Unicef é clarinha, que é uma das entidades que a Iniciativa Liberal quer que ouçamos aqui nesta mesma comissão. Este debate não é de agora, não é novo na sociedade portuguesa. Portanto, o Bloco de Esquerda é do entendimento que o processo legislativo não necessita, em sede de especialidade, ouvir um conjunto alargado de instituições cujas posições são públicas, muitas delas estão vertidas na exposição de motivos. Por isso mesmo solicitou o adiamento desse mesmo requerimento e entende que o projeto de lei do Bloco de Esquerda deve ser votado em sede de especialidade na reunião de hoje. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, até a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só para clarificar que parece-me normal, em processos de especialidade, nomeadamente com matérias tão sensíveis como estas, ouvirem-se entidades. Isto parece-me normal. E quando se refere o Sr. Deputado Fabián Figueiredo quanto a manobras dilatórias, parece-me que o pedido de adiamento do requerimento da Iniciativa Liberal é, em si mesma, uma medida dilatória para evitar que, antes da discussão do projeto na especialidade do Bloco de Esquerda, se acabe por completo com a possibilidade de ouvir as entidades, porque obviamente que se avançarmos para a discussão deste projeto de lei na especialidade, ela ficará concluída provavelmente nesta reunião e o projeto estará em condições de subir a plenário para a votação final global sem que seja preciso ouvir, sem que se proporcione ouvir essas entidades. Portanto, quando usamos a expressão manobras legislatórias, é bom termos noção também daquilo que nós próprios fazemos, neste caso o Bloco de Esquerda, que usou esse estratagema para evitar ouvir estas entidades, que mais uma vez gostava de frisar a importância. Nós não estamos a lidar com a proibição, estamos a tratar aqui, não é de casamento forçado, não é de casamento de crianças, estamos a falar de uma faixa etária entre os 16 e os 18 anos em que vamos proibir determinantemente algo que neste momento é um acesso que eles têm, caso os pais autorizem. E, portanto, é óbvio que quando estamos a proibir o que quer que seja, estamos a impactar com os direitos.
Nós
muito obrigada.
Ainda não entramos na discussão nas especialidades.
Senhora Presidente, eu peço desculpa, sim. Mas os dois requerimentos, por mais que queira fazer parecer que não têm nada a ver um com o outro, têm tudo a ver um com o outro por aquilo que eu acabei de explicar. Ao se adiar o da Iniciativa Liberal e ao se discutir a especialidade do projeto de lei do Bloco de Esquerda, está-se a impedir que o outro possa alguma vez ver a luz do dia. É só isso que está aqui em causa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Nós temos, portanto, dois requerimentos. O primeiro foi formulado e, nos termos do artigo 100A do Regulamento, implica a não oposição do grupo parlamentar proponente. Essa oposição existiu, portanto, esse requerimento de adiamento não vinga. O que significa que temos de passar à discussão, temos que passar ao tratamento do ponto 3 e à discussão e votação na especialidade de duas iniciativas legislativas, o projeto de lei 459 do Bloco de Esquerda e, relativamente ao projeto de lei do PAN, nós não temos ainda formalmente a manifestação de oposição ao adiamento ou não. E, portanto, eu pedia que se questionasse a Senhora Deputada Inês de Sousa Real relativamente a essa possibilidade. Eu sei o que aqui é dito, de qualquer maneira, gostava também de ter a manifestação da... Havendo oposição do Bloco, diz-nos a mesa, fica adiado.
Não fica.
Não fica adiado. Estamos a falar do projeto de lei do PAN. Ora, vamos então passar à discussão e votação na especialidade do projeto de lei 459 do Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado Fábio Figueiredo tem a palavra para apresentar a iniciativa.
Sra. Presidente, aproveitando este ponto para aprofundar o debate, uma manobra dilatória é algo que faz adiar. O Bloco de Esquerda não apresenta nenhuma manobra dilatória. Aliás, tem sido sensível aos reptos que lhes chegaram de várias pessoas que acompanham esta matéria há muito tempo. A iniciativa do Bloco de Esquerda não proíbe o casamento de pessoas entre os 16 e os 18 anos. Deixa de permitir que na ordem jurídica portuguesa seja contraído matrimónio aos 16 e aos 17 anos. Aos 18 anos, quando se atinge a maioridade, continuará a ser permitido. Ou seja, como acontece, aliás, em vários países europeus. E vários estudos indicam que muitos dos casamentos em que forçados acontecem em idade inferior aos 18 anos. E é por isso que várias instituições de defesa dos direitos de menores, das crianças, dos jovens, têm alertado que Portugal deve, como uma larga maioria de países europeus, acabar com esta possibilidade. O facto de uma pessoa aos 16 anos poder ter uma carta de mota, poder mudar de género, poder ser internado num centro tutelar educativo, não tem nada a ver com isto. Aliás, o mesmo se pode aplicar a outras coisas que o que se pode fazer com 16 anos. Trata-se de haver, de o legislador entender que a maioridade se atinge aos 18 anos. E por isso mesmo é que o mesmo que se aplica às disposições legais em que a maioridade está fixada nos 18 anos, é do nosso entendimento, como é aliás da Unicef e de praticamente todas as organizações que têm refletido sobre o do casamento forçado, do casamento de menores, do casamento anterior aos 18 anos, têm apelado que também o casamento seja um contrato que possa ser estabelecido apenas aos 18 anos. Este debate não nasceu agora, atravessa a sociedade portuguesa há muitos anos, tem tido uma ativa participação da sociedade civil, teve um debate em sede de plenário da Assembleia da República, onde reuniu uma maioria inequívoca de votos de deputados e de deputadas que votaram em consciência. Por isso, não há nenhuma razão para uma questão sobre a qual existe tanta reflexão ser alvo de um processo legislativo moroso. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu penso que nós estamos já na discussão da especialidade do projeto de lei, portanto, a questão relativamente às audições e à outra ficou ultrapassada, mal ultrapassada, do nosso ponto de vista. Não nos chegámos a pronunciar porque, havendo a oposição do Bloco de Esquerda, os outros grupos parlamentares não se puderam pronunciar, mas, obviamente, do nosso ponto de vista, este processo legislativo ganharia muito e não conseguimos sequer perceber a utilidade de não ouvir entidades, se é tão evidente a pertinência desta iniciativa, se nós temos há mais de 40 anos estabilizado este regime de casamento atual, não seria certamente para ouvirmos estas entidades que iria ser prejudicada uma boa decisão sobre esta matéria. Dito isto, do nosso ponto de vista, como expressámos em plenário, esta é uma solução legislativa que não é positiva, que não responde à esmagadora maioria dos casos que são invocados para a sua apresentação. Porquê? Porque o casamento forçado existe não apenas aos 16 e aos 17 anos, mas muitas vezes abaixo dessa idade, e isso é um fenómeno altamente preocupante. Como tivemos a oportunidade de explicar no plenário, nós não nos podemos conformar com aquilo que é uma disposição legal de restrição e depois ignorarmos que, na prática, essa restrição legal não impede a prática. Porquê? Porque muitos dos casamentos forçados são forçados ao abrigo de normas, de costumes, de preceitos sublegais, por assim dizer, que têm a ver com códigos que não são códigos que respeitem a lei portuguesa, mas códigos de comunidades que fazem vigorar essas regras contra aquilo que é a lei do Estado português. E do nosso ponto de vista, seria muito mais oportuno combater aquilo que existe, e eu tive a oportunidade de o dizer, e digo, porque é assim que existe, aquilo que são os ritos ou as práticas da comunidade cigana relativamente aos casamentos infantis, como noutras áreas é importante combater outros ritos e outras práticas, por exemplo, de mutilação genital feminina, que também é proibida pela lei portuguesa. Em Portugal, o casamento forçado é crime e, portanto, aquilo que deve ser feito é conseguirmos cada vez mais aplicar a lei para que quem prevarica seja penalizado. Estamos muito longe disso. Do nosso ponto de vista, aos 16 anos, essa realidade já está em grande medida ultrapassada. Estamos a falar de um projeto que só terá efeitos para quem tem 16 e 17 anos. Não abrange, do nosso ponto de vista, aquilo que é o problema grave do casamento forçado e do casamento infantil e vai retirar um direito que até ao momento também ninguém contestou e que funcionava de forma equilibrada, que era o direito a poder casar aos 16, aos 17 anos, desde que, reunindo as condições da lei, designadamente a autorização dos pais.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Moreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Do nosso ponto de vista, não havia também razão alguma para não discutir imediatamente este projeto de lei, não só porque as entidades mais relevantes nesta matéria, quer internacionais, quer nacionais, já se pronunciaram sobre esta matéria, como não temos, não víamos as entidades requeridas pela iniciativa liberal, sinceramente, como tão relevantes como aquelas que se pronunciaram, repito, quer internacionalmente, quer do ponto de vista nacional. Não há dúvida que este projeto de lei propõe, a partir do momento em que passa a ser proibido casar entre os 16 e os 18, uma eliminação de um direito que hoje existe. Nós entendemos que há razão para isso, há razões para isso, que aliás têm sido altamente debatidas, desde o facto de isto afetar-se, o casamento destas idades afetar sobretudo, afetar para quem considera que é nocivo casar entre os 16 e os 18 anos, sobretudo raparigas. Os dados entre 2012 e 2022 mostram que houve 1.051 raparigas e 303 rapazes entre 16 e 17 anos que casaram em Portugal. Mas, por outro lado, também tem a ver com a evolução que nós fizemos em termos de libertação dos menores de idade do trabalho, de acesso a uma, aquilo que deve ser uma juventude que seja livre desse tipo de vinculação. Achamos que é muito importante não se fazer o tipo de comparações que são feitas, que por vezes são um bocadinho em tom de piada, mas é estranho, porque pode-se mudar de género aos 16, pode-se ser imputável aos 16 anos, por vezes também se fala de touradas. Ora, uma pessoa não escolhe ser transexual, é diferente, e portanto é normal que o legislador ancorado nas mesmas organizações que hoje defendem que não se deve poder casar antes dos 18 anos, são as mesmas organizações que dizem que se deve poder mudar de género aos 16 anos, porque as questões não são relacionáveis. Assim como a imputabilidade penal aos 16 anos, com um regime especial até aos 18, tem as razões específicas que estão longamente estudadas e, portanto, não se pode dizer com esse automatismo, mas pode-se mudar de género aos 16 anos, porque é que não se pode casar aos 16 anos? As questões são completamente diferentes. E, por outro lado, também gostava de fazer um reparo ao seguinte. Não devemos nunca falar da... Eu sei que certamente o Sr. Deputado João Almeida não fez por mal, mas já no outro dia, referindo-se à mutilação genital feminina, referiu-se à comunidade muçulmana e hoje, referindo-se ao casamento infantil, referiu-se à comunidade cigana. Para além de interessar-nos, penso que a todos os autores, muito mais do que isso, não há apenas uma comunidade cigana, há muitas comunidades ciganas em Portugal, com, aliás, diferentes culturas entre si, e, portanto, é altamente redutor esse tipo de afirmação, assim como a afirmação de que a mutilação genital feminina está ligada à comunidade muçulmana, o que é errado, profundamente errado. Profundamente errado, mas profundamente errado. Dito isto, o que está aqui em causa não é, de facto, uma iniciativa que visa combater o casamento infantil, o casamento forçado, que já são crime, e portanto também não vejo porque é que se pode criticar esta iniciativa por não combater algo que já é claramente crime no nosso Código Penal. O que aqui está em causa é uma iniciativa que concretiza aquilo que são recomendações internacionais e nacionais das organizações nas quais nos filiamos e que assim acompanhamos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Uma primeira nota preambular, porque não participamos na discussão anterior, nem tínhamos que o fazer, para dizer que, em primeiro lugar, e deixar isto aqui bem, digamos, inscrito, não nos parece que o requerimento da Iniciativa Liberal consubstanciasse de forma nenhuma uma manobra dilatória, e nós entendemos que não seria nenhuma manobra dilatória, porque, como já aqui foi referido, estamos a alterar regras que estão há muitos anos em vigor no nosso ordenamento jurídico, e isto implica uma reflexão e uma auscultação que vai para além daqueles pareceres que nós próprios recebemos, e devo dizer-te com a mesma frontalidade que acho que o que aqui aconteceu ao impedir a votação deste requerimento, isso sim foi uma manobra, que não pode ser qualificada como dilatória, mas foi uma manobra, e acho que este tipo de manobras, não obstante serem feitas de forma surreptícia, têm que ser denunciadas, e foi uma manobra que impediu que um determinado requerimento pudesse ser votado. Isto posto, porque a história faz-se destas coisas e estamos mais à frente, e isto leva-nos também para aquilo que é o nosso pensamento acerca desta matéria. Em primeiro lugar, não existe uma urgência manifesta nesta alteração legislativa, o que faz com que, voltando um bocadinho atrás, se ouvíssemos outras entidades, nenhum mal viria ao mundo. Em segundo lugar, o que nos quer parecer a nós, PSD, é que esta alteração em si própria não vai resolver problema nenhum. Rigorosamente nenhum. Podemos cavalgar aqui a onda, mas isto não nos vai resolver problema nenhum. Por muito que nos custe, e a realidade muitas das vezes ultrapassa aquilo que nós entendemos que devem ser princípios teóricos, a realidade é que o casamento infantil muitas das vezes subsume-se, lá está, a tipos legais de crime que aqui já foram referenciados e a realidades de determinadas populações que vivem em Portugal e que ao fim e ao cabo se não casam segundo a lei da República, casam segundo determinadas leis das próprias comunidades. Não perceber isto é não conhecer a realidade. Eu quero dar vários exemplos e quem anda nos tribunais muitas vezes já assistiu. Quando o juiz pergunta qual é o estado civil, por exemplo, de alguém da comunidade cigana, e não há nenhuma discriminação naquilo que vou dizer, dizem casado, mas dizem casado segundo a lei cigana, porque não é casado segundo a lei da República. E, portanto, existe uma realidade que é uma realidade paralela, absolutamente paralela. Mas deixem-me dizer-vos o seguinte para perceberem que nós não temos nenhum tipo de obstáculo nem nenhum tipo de dogma em relação a esta matéria. Há uma perspectiva e uma visão deste debate, e daí eu achar que este debate devia ser feito envolvendo, se calhar, a própria sociedade de uma outra maneira, é que quando nós adotamos este regime de casamento dos 16 anos e 17 com a autorização dos pais, e casamento a partir dos 18 anos, e não estou aqui a retirar a autodeterminação de uma pessoa, de um cidadão a partir dos 18 anos, isto foi feito numa altura em que a própria sociedade estava construída e a própria evolução da sociedade estava construída de uma maneira que hoje não está. Hoje, um jovem que siga um percurso dito normal, e eu digo dito normal porque são todos normais, mas há uns mais normais do que outros, e por isso é que em termos estatísticos existe uma percentagem de normalidade e uma percentagem de anormalidade. Quando eu falo disto, falo em termos meramente técnicos e estatísticos. A realidade é que a curva de normalidade faz-nos pensar que nós hoje temos cidadãos que estudam, que começam a trabalhar e que optam pelo casamento, e quando falamos de casamento falamos de um contrato que se espera ser para a vida, isto não é uma questão, digamos, religiosa, é uma questão cultural, o contrato de casamento não é a mesma coisa que poder votar, porque eu hoje posso votar e amanhã posso me arrepender e já não votar, ou posso votar num partido completamente diferente, isso tem um impacto muito pouco significativo na minha vida, mas um contrato de casamento tem. Hoje, aos 18 anos, na tal curva estatística da normalidade, um jovem não casa. Um jovem vai casar aos 20 e tal anos, aos 30 anos, e cada vez mais tarde, estatisticamente, casa cada vez mais tarde. Ora, o que eu quero dizer com isto é que o debate acerca da idade do casamento, e por isso é que não tenho uma idade, eu pessoalmente não tenho uma ideia fechada acerca desta matéria, o que não me parece, sinceramente, é que uma alteração legislativa que impeça alguém de casar com 16, 17 anos com a autorização dos pais, mas permita que isso aconteça a partir dos 18, ou obrigatoriamente a partir dos 18, em si mesmo, atendendo aos fundamentos que aqui são invocados, não resolve problema rigorosamente nenhum. Daí que a aprovação desta iniciativa, isto vai ser um bocadinho como ao melhoral. Não vai fazer bem, nem vai fazer mal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não registro mais inscrições, o que significa que vamos passar à votação. Pergunto se podemos votar em conjunto o projeto do Bloco de Esquerda, projeto de lei 459 do Bloco de Esquerda, ou se pretendem a autonomização de algum artigo. Senhor... Muito bem. Então pergunto quem vota contra. PSD, a Iniciativa Liberal e o CDS. Quem vota a favor? O Partido Socialista, o Chega e o Bloco de Esquerda, o que significa que foi aprovado. E passamos agora, foi aprovado com os votos contra do PSD, da Iniciativa Liberal e do Chega. Do CDS. E com os votos a favor do Partido Socialista, do Chega e do Bloco de Esquerda. Passamos agora à votação na especialidade do projeto do PAN, do projeto de lei do PAN, porque temos a indicação da Sra. Deputada Única Conjunto para que se avance, mesmo não estando ela presente. O projeto de lei 427 do PAN pretende apenas a alteração da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, uma norma definitória, o artigo 3º, número 3. E a Sra. Deputada Inês Sousa Real fez-nos chegar uma alteração à versão inicial. Foi distribuída a todos. E, portanto, pergunto se estamos em condições de votar. Pergunto quem vota contra. O PSD e o CDS. Pergunto quem se abstém. Pergunto quem vota a favor. O Partido Socialista, o Chega, a Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda e, portanto, foi aprovado. Damos assim por concluído este ponto 3 e passamos à nossa ordem de trabalhos agora ao seu ponto 1, distribuição de iniciativas legislativas. Começamos pelo projeto de lei número 523 do PAN, reforça o valor do trabalho doméstico não remunerado na economia do casal. Cabe ao Partido Socialista indicar o deputado relator. Sra. Deputada Isabel Moreira, tem a palavra.
A Sra. Deputada Patrícia Faro.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Relativamente aos seguintes projetos de lei, abstenho-me de os ler, na medida em que ou são competentes outras comissões ou então há já agendamentos para plenário que retiram utilidade à elaboração de relatório. Enfim, ainda assim, a Comissão pode, caso os senhores deputados o pretendam, indicar relator, apesar de já haver agendamento para plenário. Pergunto se pretendem fazê-lo ou não. Muito bem. Então, passamos aos projetos de resolução. Cabe-me perguntar se pretendem a discussão em plenário ou em comissão. Começamos pelo projeto de resolução número 654 do CDS, recomenda ao Governo que tome as medidas necessárias para a atualização do sistema informático das CNPDCJ e das CPCJ. Pergunto ao Sr. Deputado João Almeida se pretende a discussão em plenário ou em comissão.
Ser em comissão, Sr. Presidente.
Em comissão, muito obrigada. Depois temos o projeto de lei do PCP, mas não temos em plenário. Temos a indicação de que será debatido em plenário. Seguidamente, o projeto de resolução número 700 do Chega, identificação e congelamento de património de familiares exiliados do regime venezuelano em Portugal. Pergunto se pretendem a discussão em plenário ou em comissão.
Em plenário.
Em plenário. Muito obrigada, Sra. Deputada Vanessa Barata. Depois, o projeto de resolução do LIVRE, mas não temos cá o Sr. Deputado Paulo Moacho. Pediremos essa informação através de e-mail. a seguir, o projeto de resolução número 695 do Chega recomenda ao Governo que proceda à atualização do suplemento de fixação a magistrados judiciais que exerçam funções nas regiões autónomas. Sr. Deputado da Varança Barata.
Em comissão, Sra. Presidente.
Discussão em comissão, agradeço. Depois, o projeto de resolução número 709 do Partido Socialista recomenda ao Governo a realização de um estudo sobre o sentimento de insegurança e vitimação a nível nacional. Sr. Deputado Isabel Moreira.
Em comissão.
Em comissão, muito obrigada. Finalmente, o projeto de resolução número 710, também do PS, recomenda ao Governo a implementação de voto acessível para pessoas com paralisia do Chega. Peço desculpa. Havia aqui um lapso, não... Sim, é do Chega. Há um lapso na grelha. Projeto de resolução número 710 do Chega recomenda ao Governo a implementação do voto acessível para pessoas com paralisia cerebral e outras deficiências. Sra. Deputada Vanessa Barata.
Em comissão, Sr. Presidente.
Em comissão. Finalmente, há uma longa lista de projetos de resolução relativamente aos quais me cabe anunciar abaixo à Comissão para a Especialidade. Não os vou ler todos, constam na ordem de trabalhos e, portanto, peço, remeto os senhores deputados para essa lista. Não há iniciativas europeias para anunciar e, portanto, regressamos à nossa ordem de trabalhos, que por algum motivo... Muito bem, aqui está. Muito obrigada. Passamos ao ponto 4, a discussão de vários projetos de resolução. O primeiro é o projeto de resolução número 627 do Chega, pela imediata suspensão da aplicação da portaria número 86/2023, procede à alteração das regras relativas à distribuição por meios eletrónicos dos processos nos tribunais judiciais e nos tribunais administrativos e fiscais. Sra. Deputada Margarida Cordeiro tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Então, o Chega tem vindo a defender já desde 2023 a suspensão da aplicação da portaria em questão, que procede à alteração das regras relativas à distribuição dos processos judiciais. Estas alterações suscitaram reservas e preocupações significativas por parte dos diversos atores do sistema judicial, incluindo os magistrados judiciais e do Ministério Público e outros profissionais envolvidos na administração da justiça. Sabemos também que a distribuição eletrónica passou a requerer a presença diária de diversos agentes da justiça para acompanhar o processo, incluindo o presidente do tribunal, que designa um juiz titular e um substituto em caso de impedimento, um magistrado do Ministério Público, um oficial de justiça e um advogado. E esta nova exigência de presença de múltiplos agentes durante a distribuição eletrónica representa uma mudança significativa no procedimento anterior, que era em larga medida automatizado. Portanto, estas mudanças levantaram também questões sobre a carga burocrática e sabemos também que não é um tema esquecido, tendo em conta que há pouco mais de um mês algumas entidades mobilizaram-se e enviaram até uma carta à Sra. Ministra da Justiça tocando nesta matéria e, neste sentido, o Chega volta a propor a suspensão imediata desta portaria. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Está aberta a discussão. O Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Este projeto de resolução do Chega corresponde àquilo que foi anunciado pela Sra. Ministra da Justiça na quinta-feira. Aliás, uma das alterações propostas é exatamente acabar com a distribuição feita tal qual estava a ser feita e, por isso mesmo, isto, o que acontece neste momento é que nós temos um processo de distribuição onde está literalmente um oficial de justiça a carregar num botão e depois temos que ter magistrados ao lado e o legislador até pretendia que um advogado também acompanhasse isto, o que nunca sucedeu, porque os advogados nunca se mobilizaram sequer para este tipo de, distribuição de processos. E, portanto, isto causou um conjunto de constrangimentos, inclusivamente interrupção de diligências em processos judiciais, e, portanto, a Sra. Ministra da Justiça, também, havendo um apelo de vários agentes judiciários, acabou por anunciar na própria quinta-feira, portanto, eu diria que esta recomendação, digamos, é uma recomendação de algo que o Governo já anunciou que fez. E, portanto, quero-me parecer sinceramente que é inútil. Eu, se calhar, o que propunha era, convidava o Chega a retirar este projeto de resolução, uma vez que, digamos, existe o que em direito se chama de inutilidade superveniente da lide, quando nós estamos a propor algo que já está feito.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Moreira tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também no mesmo sentido, aliás, foi com alegria que vimos ser anunciado o fim de um sistema que sempre tivemos por absurdo, que foi criado pela própria PSD, numa outra liderança, e que obriga, de facto, esta deslocação dos magistrados, que podem estar a fazer coisas urgentíssimas e têm que ir até até à Secretaria para assistir a esses atos. O PS, na altura, votou contra essa lei, chamando a atenção para isso mesmo, e, portanto, naturalmente, é com alegria que vimos que mudam de opinião, que o Governo, este Governo, muda de opinião e abandona esse sistema, e portanto, acompanhamos a sugestão ou de retirada, ou votaremos contra. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Margarida Coelho, tem a palavra.
Sra. Presidente, Madalena
peço desculpa.
Apenas para dizer que o Chega não vê benefício nenhum em retirar o projeto e por isso deixaremos à consideração dos vários partidos. Para nós é completamente indiferente. Obrigada.
Não, a senhora deputada Madalena Cordeiro informou que não pretendem retirar o projeto de resolução e, portanto, se a discussão estiver concluída, passamos ao projeto de resolução número 618 do Partido Socialista. Senhora deputada Madalena Cordeiro, tem a palavra.
Muito obrigada, senhora presidente. O grupo parlamentar do Chega queria pedir o adiamento deste ponto, se faz favor.
Estamos a falar do projeto de resolução número 618, que recomenda ao Governo a adoção de um Plano Nacional de Combate ao Antissemitismo.
Sim, pedimos o adiamento.
O Grupo Parlamentar do Chega pretende o adiamento. Eu penso que não houve ainda nenhum adiamento putestativo. Este é o primeiro. Fica, portanto, adiado.
Mas há um pedido de adiamento do Bloco de Esquerda.
Nós recebemos um pedido de adiamento do Bloco de Esquerda relativamente a este projeto de resolução número 618. Não tenho essa informação. Eu não tinha. Portanto, havendo um pedido de adiamento prévio do Bloco de Esquerda, isso significa que há um adiamento putestativo a requerimento do Bloco de Esquerda e, portanto, este projeto de resolução será reagendado. Passamos ao ponto 5, discussão e votação na especialidade de vários projetos de resolução. O primeiro é o projeto de resolução número 347 do PAN. Sucede, porém, que não temos aqui a senhora deputada Inês de Sousa Real, que todavia transmitiu a sua vontade de que o projeto seja discutido e votado, até porque há um texto comum, havendo um projeto de resolução número 488 do PSD, que recomenda ao Governo o reforço de medidas no âmbito da prevenção e combate à violência doméstica contra pessoas idosas. O Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa quer apresentar o projeto de resolução do PSD?
Sr. Presidente, se me permite, só para dizer o seguinte, nós, em bom rigor, nós não consensualizamos com o PAN o texto. Nós enviamos uma proposta de fusão e o PAN também terá enviado uma proposta de fusão dos dois textos. Mas isto não foi, digamos, articulado com o PAN.
Isso cria-nos uma dificuldade, Sr. Deputado, porque havendo dois textos de fusão, nós não sabemos qual é aquele que vamos discutir e votar, até porque neste ponto já está em causa a votação. Portanto, admito que os próprios proponentes queiram requerer o adiamento para chegarem a um texto conjunto. Pergunto se é isso que pretendem.
Podemos adiar e tentar chegar a um texto comum, sim.
Parece-me inevitável. Fica, portanto, adiado este ponto 5, a linha A. E creio que relativamente à linha B, temos um requerimento de adiamento. De qualquer maneira, não temos ninguém do Bloco de Esquerda para apresentar este projeto de resolução e, portanto, temos projetos de resolução do Bloco, do PAN e do LIVRE, não temos os grupos parlamentares, está a haver conferência de líderes e, portanto, fica adiado. O que significa que passamos ao ponto 6, fixação da redação final da proposta de lei número 9 do Governo. Procede à 31ª alteração ao Decreto-Lei número 1593, de 22 de janeiro, que aprova o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas. É uma proposta de lei que adita à tabela de substâncias proibidas algumas substâncias. Pergunto se os grupos parlamentares pretendem fazer alguma sugestão relativamente à proposta de redação final. Muito bem, não sendo o caso, acolhemos esta redação final que nos chega dos serviços. Passamos à linha B. A proposta de lei número 44 do Governo autoriza o Governo a adaptar a ordem jurídica interna ao Regulamento 2021-784 da União Europeia relativo ao combate à difusão de conteúdos terroristas em linha. Pergunto aos grupos parlamentares se pretendem pronunciar-se relativamente às sugestões de redação final. São, portanto, acolhidas na sua íntegra e... está prejudicado o ponto 7 e também não está connosco a senhora deputada Mariana Leitão. E, portanto, passamos ao ponto 8, admissão e distribuição de petições. E relativamente ao ponto 8, cabe-me apenas transmitir para conhecimento a petição número 143, pela introdução do bastão extensível classe A e da arma de calibre 9 mm nas polícias municipais em Portugal, que baixou à comissão, mas é competente a 13ª comissão. Finalmente, anúncio de projetos de voto não temos. Pergunto às senhoras e aos senhores deputados se há outros assuntos. E não havendo, cabe-me declarar encerrada esta reunião e desejar a todos um excelente resto de dia. Muito obrigada.